Se ele viaja em portos ou aeroportos, tem a fiscalização sanitária. Se tiver um acidente automobilístico, quem salva a vida desse cidadão é o Sistema Único de Saúde. Se ele levar uma facada no meio da rua, ele vai ser transferido pelo SAMU para um hospital público que vai salvar a vida dele, que vai custar R$ 1.300. Quando estabilizar, ele vai para o Albert Einstein e aí, beleza. É o hospital privado do plano de saúde, mas quem salvou a vida dele foi o SUS. Então, todos nós, brasileiros, usamos o SUS. E nós temos, das três esferas de governo, R$ 3,89 por habitante dia para cuidar da saúde. Então, o problema do SUS não é gestão. O problema do SUS é o subfinanciamento. E aí, é preciso fazer algumas reflexões e prestar atenção em algumas falas. Né? E o Conasems publicou, a semana passada, um documento fazendo algumas reflexões sobre uma fala de desvinculação de receita, que alguns bateram palma. Vamos desvincular a receita. Bom, vamos olhar para o orçamento da União, 3 trilhões e alguma coisa, menos a dívida, menos pagamento de pessoal, menos encargo, menos transferência obrigatória de estados e municípios, FPM, menos as despesas de manutenção da estrutura do governo federal. Dos 3 trilhões e meio, sobra 500 bilhões. 500 bilhões para 12 meses, o que significa de desvinculação? Nada. Lá no município, desvinculação, o que, que significa? O prefeito fecha alguma porta da saúde? O prefeito já está gastando 24% de média, tem prefeito gastando 30, 35% na saúde? Fecha alguma porta? Qual hospital de pequeno porte que faz mal para a saúde que o prefeito fechou? Não vai fechar. Então, os 24 vai ser 25, 26, 28, 30, e nós não suportamos mais. Mas tem um ente federado, que se chama Estado, que já não consegue colocar os 12% e que vai lavar as mãos de vez. Opa, agora eu posso reduzir aqui na saúde e gastar 1% só. O meu Estado, Minas Gerais, aplicou o ano passado 6,2% na saúde. O governador saiu e não deu nada. O governador que entrou desviou 1 bilhão agora em janeiro de ICMS e FPM e não deu nada. Fez um acordo com os prefeitos, a justiça comemorou que vai pagar aquilo que ele desviou de ICMS e PVA em janeiro e vai pagar o ano que vem em 3 parcelas. Eu chamei meu prefeito e falei que dê meus 15%. Se fosse o prefeito, estava preso. Mas o Estado não dá nada. Então nós temos que fazer uma discussão do Pacto Federativo e botar tudo isso na roda. Por que, que só para o prefeito que fica inelegível, só o prefeito que responde ao Tribunal de Contas, só o prefeito que tem que cumprir a lei? A emenda constitucional 95 congela os recursos da saúde para os próximos 20 anos. Ela está aí. Os nossos deputados e senadores não perguntaram se a população ia aumentar, se os desempregados iam para onde eles iam. Se os idosos, que hoje são 11%, em 20 anos serão 22%, segundo o IBGE, acima de 60 anos, maior necessidade de saúde, doenças crônicas, diabetes, hipertensão, etc., para onde eles iam? Eles vão ter maior necessidade de saúde, vão gastar mais, eles vivem mais, graças a Deus, as condições melhoraram, a nossa população vive mais, mas vai ter mais necessidade de saúde. E o legislador não quis saber. E aí, nós temos que fazer algumas inversões. Ampliar, fazer um investimento maior na atenção primária e saúde para que ela seja resolutiva. Mas há 5 anos a nossa estratégia de saúde da família estagnou em 60% de cobertura nacional. Por quê? Está faltando médico? Não. Lei de responsabilidade fiscal. O município não pode gastar mais do que arrecada, ele não pode ampliar a estratégia de saúde da família. E em alguns lugares o prefeito ganha tão pouco que não consegue colocar lá um médico para ganhar 6, 7, 8 mil reais, porque o prefeito ganha 8, ganha 9, e aí não pode gastar mais, e aí o médico não fica para 40 horas. Então nós temos que discutir a lei de responsabilidade fiscal. A saúde é feita de gente cuidando de gente, não é de máquina. Então a saúde custa sim, o peso da saúde impessoal é acima de 80%, tem que ser discutido. Qual a dificuldade de contratar através de OSCIP, de OES, de consórcio, de ter outros arranjos para tirar esse peso da folha de pagamento. Tribunal de Contas de Minas Gerais não considerava, até o ano passado, que as transferências do Fundo Nacional de Saúde para atenção básica impactassem na folha. Era um entendimento do Tribunal de Contas de Minas. Já foi do Paraná, era o de Minas. Mudou a turma, agora não. Agora entra no cômputo pessoal. Os prefeitos estão lá apavorados porque estourou os limites pessoal. E aí vai fazer o quê? Diminui a saúde da família. Mas não fecha a porta. E aí tem um problema na mão. Então nós temos um assunto que precisa urgentemente ser debatido. Ele é muito amplo. Os municípios não conseguem mais colocar recurso próprio na saúde. Passou e muito do limite, que se eu estou falando de média de 24% na saúde, 25% educação, que é o mínimo. Mas a Câmara Municipal já deu 50%, os outros 50% é folha. Tirou saúde, a folha da saúde e educação daqui, sobra 4% para o prefeito cuidar do resto do município, à exceção de saúde, educação e Câmara Municipal. Não dá. E aí vem as emendas impositivas. Ótimo? Não, péssimo. Por quê? Porque tiraram do nosso orçamento do Ministério da Saúde 6 bilhões de reais. Então, se quiserem fazer emenda impositiva, que bota dinheiro novo. E aí bota o dinheiro onde quiser. Mas não, é impositiva, mas do orçamento que tem. Então, saca 8 bilhões de reais e desorganiza a nossa assistência. Bota mamógrafo, sendo que tem outro mamógrafo do outro lado da rua, bota equipamento onde não precisa, constrói UPA onde não precisa, faz serviço onde não precisa, desorganiza toda a rede e não olha para a necessidade da região. Não olha para a necessidade, para o vazio assistencial que tem a região. E muitas vezes nós abaixamos a cabeça e concordamos e aceitamos e vamos ficar com um elefante branco na mesa, nas caixas. Eu conversei com o prefeito da minha região esses dias, tentando convencer o município de 30 e poucos mil habitantes, tentando convencer a não ganhar um aparelho de ressonância magnética. Eu falei, você vai ter duas felicidades, a hora que chegar o aparelho e a hora que você mandar ele embora. Porque não vai funcionar, vai ficar na caixa, o custo é altivo, você não vai dar conta. Quantas ressonâncias você tem de pedido por mês? Ah, umas 15. Eu falei, pois é, bota o equipamento, você vai ter 15 por dia. Porque precisa pedir exame para poder pagar o aparelho. É assim que funciona. Nós temos uma outra questão a ser discutida, enfrentada dentro do Congresso Nacional, que é a história dos pisos. Não dá para o Congresso Nacional fazer um piso para o prefeito pagar. Pelo amor de Deus, para com isso. Agora, nós falamos isso dentro do Congresso, qual que é a resposta dos congressistas para nós? Então, você segura os seus agentes comunitários de saúde lá no município e bota para trabalhar, porque todo dia tem 200, 300 agentes comunitários de saúde que os prefeitos botam no ano e mandam para cá para fazer pressão nos gabinetes. E o ano passado inteiro, todos os dias, ou seja, de terça a quinta, todas as terças, quarta e quinta, tinha 100, 200 agentes comunitários de saúde, em vez de estar no campo trabalhando, fazendo ação de serviço de saúde, mobilizando a comunidade, estava aqui no Congresso Nacional, batendo porta em porta, enchendo a paciência dos deputados e senadores, e aí aprovaram um piso para pagar. Eu não vou pagar, não paguei, não deixei o meu prefeito pagar, e falei para ele, se pagar, você perdeu o secretário de saúde. E nós não estamos pagando. Igual Carmo de Minas não está pagando, Belo Horizonte, que tem 2 milhões de habitantes, não está pagando. Não vamos pagar, e nós estamos falando que descumpram a lei. E por que descumpram a lei? Porque o governo federal e estadual também descumpre a lei. Se a gente pegar o orçamento do Ministério da Saúde dos últimos anos, tem muito empenho que não foi pago. Dos estados, mais ainda. Então, assim, não é justo o jeito que o prefeito, o município, está sendo tratado no Pacto Federativo. E nós somos 5.570. Será que a gente não consegue fazer uma reação e fazer que o Congresso Nacional enxergue que é lá no município que o povo mora e é lá no município que está sendo a situação mais apertada, mais difícil? O prefeito virou um gerente de contas. Isso não é possível mais. A Lei 141, que é a lei a lei que estabelece critérios de rateio, que é de 2012, a gente não conseguiu tirá-la do papel. Ela fala em critérios de rateio. Na semana passada, no Congresso Nacional, eu escutei de aumento, nós precisamos discutir aumento de tabela SUS. Que tabela SUS? Aí eu provoquei o deputado. Aumento de 100% da tabela SUS resolve, deputado? Falou, já é alguma coisa. Pois é, a consulta de R$10 do especialista, do médico especialista, vai passar para 20. Resolveu alguma coisa? Óbvio que não. Um hemograma de R$4 vai pagar 8. Uma cirurgia de hérnia de R$35 vai pagar 70. Resolve alguma coisa? Não. Só que o orçamento do Ministério da Saúde de média e alta complexidade da SAS de 80 bilhões vai para 160 bilhões. Tem dinheiro ali? Lógico que não. A emenda constitucional 95 está lá. Claro que não vai fazer. E aí os congressistas, não, mas esse é o mínimo, a saúde pode pegar um bolo maior. Gente, nós estamos com 3 mil prefeitos. Lógico que nós estamos concorrendo com o Sérgio Moro, né? Tudo bem. Mas, olha o interesse da saúde. O meu estado fez um acordo lá com o governador de ICM, de IPVA e de Fundeb. O acordo da saúde QD. Eu fui reclamar. Mas eu não sou secretário, eu não sou prefeito, sou secretário. Mas eu enchi a paciência do meu prefeito. A Lei 141 de 2012, ela fala em critérios de rateio por condição espacial, geográfica, epidemiológica, com necessidade da população, com capacidade de resposta e olhar a região de saúde e fortalecer a região de saúde. Se a gente não trabalhar em região de saúde, não fortalecer, não usar as emendas impositivas para atender o vazio assistencial, nós não vamos caminhar. Nós sabemos da dificuldade do país, nós sabemos que o país não cresce, nós sabemos que temos muita dificuldade. E para mim parar de falar e abrir o debate, aquilo que toda hora o Ministério Público, o juiz, chega na porta do prefeito e do secretário de saúde. Cumpra-se que de saúde é direito de todos, o dever do Estado. Nós temos que levantar a cabeça e chamar o juiz e falar, vem cá, leia o artigo completo. A saúde está garantida como direito de todos, dever do Estado, mediante duas políticas. Está lá no artigo 96, mediante a política econômica, e há um país com 3 anos consecutivos, com PIB negativo, com emenda 95, não preciso falar que não tem dinheiro para a saúde. E é uma política social. A falta de uma política, podia falar de várias, mas de uma política social, que é um transporte coletivo de qualidade, que dá direito do cidadão de ir e vir, a falta dessa política está levando o cidadão brasileiro a comprar um veículo de 2 rodas, que é a motocicleta. E esse veículo de 2 rodas está matando, o ano passado, 2 mil trabalhadores e levou para as nossas UPAs, salas de urgência e emergência, trauma, órtese, prótese, reabilitação, UTI e para a Previdência, 156 mil trabalhadores. E aí, a gente é tão bonzinho, esse país é tão grande de coração, que dá 2 orçamentos do Ministério da Saúde em incentivo fiscal por ano. Enquanto o orçamento do Ministério da Saúde é de 128 bilhões, o governo federal dá 300 bilhões por ano de isenção fiscal. Isenção fiscal para a fabricação de motocicleta na Zona Franca de Manaus, isenção fiscal para a fabricação de caminhões, para a linha branca, e para os 50 milhões de brasileiros que dizem que não usam o SUS, dá quase 30 bilhões de isenção fiscal, que agora, no mês de março e abril, vão lá e abate aquilo que gastou de saúde, nos planos de saúde, no imposto de renda. Então, nós precisamos discutir isso. Nós vamos continuar da isenção fiscal para imposto de renda, para fabricação de motocicleta e para outras coisas mais. E vamos deixar os prefeitos sem dinheiro lá na saúde, ou nós vamos brincar de fingir que eu atendo, né, e fingir que não tem paciente morrendo por falta de assistência. Muito obrigado, estou à disposição.
Muito obrigado, doutor Mauro Junqueira. Vamos passar agora para a Caroline Martins para fazer uma apresentação, que ela é representante da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde. Por favor, Caroline.
Eu acho que eu me programei de outro modo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um pouquinho a apresentação. Eu estou vindo representando o Dr. Erno, que hoje está lá na Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa e está também como substituto lá do Departamento de Atenção Básica, de onde eu vim. Não só por isso, a minha apresentação estava muito focada para a questão dos investimentos na atenção primária, então eu trouxe um pouquinho aqui um mix de orçamento, de modelo de financiamento. As coisas que o Arionaldo já tocou, que o Mauro já tocou, eu vou passar e aí a gente vai fomentando o debate a partir disso, né? A partir do discurso do financiamento, do modelo que está previsto na atenção primária e por que é importante a gente debater isso num contexto, numa conversa aqui com gestores municipais sobre as transferências de saúde. Eu passo aqui? Vou fazer um esforço para não ficar aqui na frente. Primeiro, justamente justificando um pouco por que falar sobre a atenção primária, por que falar de recursos na atenção primária. A gente tem um conjunto de evidências que apontam que a atenção primária ela tanto contribui para a eficiência no gasto como dos resultados em saúde. Então, aqui eu trouxe um conjunto de evidências apontando isso. E porque ela é a organizadora do sistema, não só o nível de atenção, mas organizadora do sistema também. Então, aqui reforçando o que eu disse, né, algumas evidências que colocam que, além de trazer melhores resultados, ela também produz uma menor taxa de crescimento nas despesas em saúde. Então, num contexto fiscal em que a gente está de emenda constitucional e todo esse cenário que o Mauro apontou um pouquinho aqui para a gente, é importante a gente ver também que ela não só produz os melhores resultados, como também diminui a taxa de crescimento das despesas, né? Aqui um pouquinho do que tem de resultado em termos de condições crônicas, que vão desencadear uma série de gastos, internações evitáveis que a gente poderia ter em função do acometimento de doenças crônicas, os próprios anos potenciais de vida perdidos também, que vai influenciar isso também, e como a atenção primária, que de fato seja resolutiva e efetiva, pode contribuir para isso. Então, aqui resumindo um pouquinho, né? Ela é altamente capilarizada hoje, ela é responsabilidade precípua dos municípios, então, dos 5.570, os municípios pequenos, eles têm como responsabilidade principal a atenção primária. Ela tem responsabilidade pela resolução da maior parte dos problemas de saúde e ela precisa de um financiamento que seja compatível com essa carga de atribuições que ela tem e também com os resultados potenciais que ela pode produzir no âmbito do sistema de saúde como um todo. Aqui eu vou passar um pouquinho, gente, só os desafios aí dos modelos todos e um pouquinho da trajetória que a gente tem da distribuição do rateio dos recursos em saúde, um pouquinho que o Mauro falou, né? Que estudos do Banco Mundial aí apontam 46% de recursos da União sendo investidos em saúde, não só na atenção básica, mas na saúde como um todo, e a parcela dos municípios e estados. Aqui as modalidades, boa parte do que a gente tem hoje dentro do orçamento da atenção primária é transferida fundo a fundo, né? Então eu vou me ater um pouco a isso, e hoje aqui um pouco o cenário do orçamento da atenção básica no bolo, na fatia do orçamento total da saúde, né? Que hoje a gente tem aí 16% do recurso todo investido no Ministério da Saúde corresponde à atenção básica. Então, é um desafio a gente aumentar a parcela de participação na atenção primária de modo que isso, de fato, consiga fomentar que ela seja mais resolutiva, que funcione melhor e do modo que a gente identifica que produza melhores resultados em saúde. Aqui um pouquinho eu vou passar direto o que a gente tem de recursos de 2010 para cá. E aí a evolução que a gente teve nesse período em termos de financiamento até 2018, incluindo aqui a fatia das emendas parlamentares. Hoje lá no DABS corresponde a 3,2 bilhões, então vai entrar como um dos desafios quando a gente vai falar de transferência, quando a gente vai falar de financiamento da atenção primária, que é justamente a gente conseguir passar a mensagem de que a atenção primária é um lugar para ser investido, de que ela vai produzir melhores resultados em saúde e conseguir produzir uma aproximação com o Congresso, com os parceiros do Legislativo, no sentido de produzir uma alocação mais eficiente desses recursos, dessas emendas.